Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan-Americano para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2011. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.panamericano.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Willy Jordan, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Willy, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação aqui na teleconferência dos resultados do primeiro trimestre do Banco Pan-Americano. Nós temos aqui na sala para essa apresentação a maior parte da nova diretoria do banco, também alguns membros das equipes de controladoria e RI para dar apoio às perguntas. Nós vamos fazer aqui uma apresentação de resultado, depois vamos ter a sessão de perguntas e respostas. E para abrir a apresentação, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. José Luiz Acar Pedro, novo diretor superintendente do banco.
Muito bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos para essa nossa teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan-Americano e controladas relativas ao primeiro trimestre de 2011. O banco encerrou o trimestre com ativos totais consolidados de R$13.378 bilhões. O principal mercado de atuação do banco continuou sendo o de financiamento de veículos leves, motos, caminhões e utilitários em geral, onde foram concedidos R$986 milhões em novos empréstimos. O banco está presente em 25.800 concessionárias e revendedoras de veículos novos e usados, onde atua através de mais de 1.100 contatos comerciais. A estratégia para este mercado tem sido orientada pela busca de maior participação no segmento de veículos novos, com o objetivo de alcançar uma melhor relação entre o risco e retorno da carteira. Destaco a nossa participação no mercado de motos novas, onde o banco vem sendo o segundo maior originador de financiamento da modalidade no trimestre. No segmento de crédito consignado, que é outro importante foco de atuação do banco, nós tivemos uma originação média mensal de R$114,8 milhões, com foco principalmente na atuação de convênios já existentes, bem como na modernização de sistemas, controles e monitoramento interno da carteira. No crédito a pessoas jurídicas, várias ações foram implementadas para a reestruturação da atuação do banco nesse segmento, como a readequação da equipe e revisão completa do processo de originação, aprovação e formalização dos contratos. O segmento foi responsável por 13,6% da originação de crédito no trimestre e esperamos uma participação relativa mais expressiva desta carteira ao longo do ano. Merece destaque também a atuação na área de cartões de crédito, onde foram emitidos 292 mil novos cartões no trimestre, entre titulares e adicionais, nas bandeiras Mastercard e Visa, através de mais de 570 pontos de venda. Nossa base de contas cresceu 5,2% no trimestre, atingindo 2.290.000 contas, com cerca de 3,4 milhões de plásticos emitidos. No período, o valor transacionado com os cartões de crédito somou 743 milhões de reais. Em 29 de abril passado, o Banco Pan-Americano, a Mastercard e a Revi Worldwide lançaram o cartão pré-pago multiuso, que pode ser usado para compras em toda a rede Mastercard, além de oferecer funcionalidades de saque e transferência. O produto é exclusivo no mercado brasileiro, possibilitando à população uma alternativa mais fácil e prática de acesso aos meios eletrônicos de pagamento. Quanto à captação de recursos, que totalizaram ao final de março 11,7 bilhões de reais, o banco vem adotando uma política de redução dos custos e praticando taxas competitivas de mercado na emissão de novos certificados de depósito a prazo, auxiliada pela melhor percepção de risco decorrente da nova composição acionária. O banco apresentou no trimestre um lucro líquido consolidado de 76,1 milhões de reais e patrimônio líquido de 1 bilhão 395 milhões de reais, com rentabilidade anualizada de 23,7% sobre o patrimônio final. Continuamos nosso processo de revisão e reestruturação dos procedimentos de negócios e esperamos uma melhoria contínua de eficiência, tornando o banco cada vez mais competitivo e importante no cenário financeiro brasileiro. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores pelo empenho demonstrado, aos nossos clientes, investidores e parceiros que nos honram com seu apoio e confiança. Aos senhores, mais uma vez, pela presença. E passo a palavra ao Paulo Henrique, diretor de Controladoria e Relações com Investidores, que fará a apresentação analítica dos resultados. Muito obrigado.
Obrigado a todos pela presença. Bem-vindo à teleconferência de resultados do primeiro trimestre. Nós vamos começar a apresentação tratando dos destaques do período. Como não poderia deixar de ser, o principal item de nossa conversa, o resultado, o banco apresentou, o consolidado apresentou o resultado no trimestre de 76,1 milhões, principalmente decorrente das receitas com cessões de operações de crédito, que continua a ser uma parte importante do modelo de negócios do banco. O patrimônio líquido encerrou o período com valor de 1 bilhão e 400 milhões de reais, ante apenas 19,2 milhões no final do ano passado. A evolução do patrimônio decorreu principalmente do aporte realizado no valor de 1,3 bilhão pelo então acionista controlador do banco, quando da divulgação de inconsistências contábeis adicionais em 31 de janeiro de 2011. O índice de Basileia terminou o primeiro trimestre do ano em 13,45%, gerando uma margem de capital de 261 milhões de reais, portanto, bem acima da exigência legal do mercado brasileiro de 11%. No mesmo período, a carteira de crédito chegou a 10,2 bilhões, ante a 13,3 bilhões no fechamento do ano passado. A queda no saldo da carteira decorreu da cessão de créditos sem coobrigação no valor de 3,5 bilhões. No mesmo período, os recursos captados atingiram 11,6 bilhões. Finalmente, em 30 de março de 2011, o Banco Central se manifestou favorável à entrada do Banco BTG Pactual no grupo de controle do Banco Pan-Americano. Ao longo da conferência, nós vamos detalhar os principais números operacionais do banco. O slide seguinte mostra a composição acionária no final do trimestre e como ela ficará quando da conclusão da transferência da totalidade das ações de propriedade do Grupo Silvio Santos para o Banco BTG Pactual, que passará a deter 51% das ações ordinárias e 37,6% do capital total. É importante destacar que a Caixa Par detém 49% das ações ordinárias e 36,6% do total, sem nenhuma modificação decorrente da troca do controle acionário. Esses dois acionistas, então, Banco BTG Pactual e Caixa Participações, passarão a exercer o controle compartilhado do Pan-Americano assim que a conclusão do negócio for autorizada pelo Banco Central, que pode acontecer nos próximos dias. O banco possui nível 1 de governança corporativa na Bovespa e mais de 25% do seu capital em free float. No slide seguinte, nós detalhamos o portfólio de produtos, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e a administração do banco entende que um dos nossos diferenciais é o seu portfólio completo de produtos de crédito e arrendamento mercantil, cartões, seguros, consórcios, tanto para o varejo pessoa física quanto para os segmentos middle e corporate na PJ. Nós os guiamos por um conceito de one-stop shop, em que o cliente pode encontrar todos os produtos necessários ao seu relacionamento no banco, fortalecendo o perfil de relacionamento que o cliente estabelece com o banco. No slide seguinte, nós detalhamos a estrutura dos canais de distribuição. No final do trimestre passado, essa estrutura era composta de 258 pontos de venda exclusivos, localizados nas principais cidades de todos os estados brasileiros. O banco também está presente em 25.802 concessionárias e revendedoras de veículos e possui 654 posições de call center, que receberam mais de 4,3 milhões de chamadas no primeiro trimestre. Adicionalmente, encerramos os três primeiros meses do ano com quase 2 milhões de clientes ativos e uma base de 3,4 milhões de cartões de crédito, dos quais mais de 290 mil emitidos neste primeiro trimestre. O slide seguinte apresenta a margem financeira e a demonstração de resultado. Partimos do lucro líquido do trimestre de 76,1 milhões, com destaque para as rendas de operações de crédito, que ultrapassaram a casa do 1 bilhão de reais. O resultado bruto de intermediação financeira chegou a 559 milhões no trimestre e a margem financeira foi de 23,6% no mesmo período. No slide seguinte, nós detalhamos a carteira de crédito do banco. Essa carteira total, considerando tanto os créditos cedidos aos FIDICs quanto os com obrigação cedidos a outras instituições financeiras, além das operações que permanecem no balanço do banco, encerrou o trimestre com saldo total de 10,2 bilhões, dos quais 6,7 carregados diretamente no balanço do banco. A diminuição do saldo da carteira, quando comparada aos 13,3 bilhões de fechamento do ano passado, conforme já foi mencionado, foi decorrente da cessão de 3,5 bilhões de créditos sem coobrigação no período em análise. No quadro à direita, nós apresentamos a evolução da qualidade da carteira, seguindo os critérios da resolução 2682. No trimestre, as operações classificadas nos ratings duplo A, A, B e C diminuíram sua participação de 85,4% para 80,9%, principalmente devido à cessão de créditos nessas faixas de rating. O quadro abaixo, ainda no mesmo slide, compara a média mensal de produção de crédito nos três primeiros meses do ano com o mês de dezembro. A diminuição da produção foi consequência tanto da evolução do cenário macroeconômico quanto por decisões de gestão. O cenário macroeconômico refletiu uma política econômica mais dura e medidas macroprudenciais de restrição ao crédito que começaram a surtir efeito no período. Do ponto de vista da administração, foram tomadas uma série de decisões com o objetivo de rever e aperfeiçoar regras, critérios e modelos de concessão de crédito e os processos de formalização e cobrança. Nós acreditamos que até o final do primeiro semestre essas ações estarão implantadas e permitirão que o banco volte ao ritmo de geração de crédito desejado. Também alinhado à estratégia de gerar uma carteira de crédito de menor risco e que traga resultados sustentáveis, merece destaque no trimestre o aumento da produção do crédito consignado com entes públicos, que respondeu por 20% da produção de todo o período. Na tela seguinte, nós detalhamos a composição da carteira de crédito do banco por produto. O principal motivo da redução do saldo já foi tratado. O quadro, então, mostra com clareza que a maior parte das operações cedidas foi de crédito direto ao consumidor, seguida de crédito consignado e operações de middle market. Um dos principais efeitos dessas cessões pode ser observado na composição mais equilibrada da carteira de crédito, com diminuição da participação de operações de CDC e veículo e aumento do crédito consignado e do arrendamento mercantil. O crescimento da participação do crédito consignado agrega sustentabilidade aos resultados do banco com baixo nível de inadimplência. Olhando então o lado passivo, nós passamos a tratar da captação de recursos apresentada no slide seguinte, slide 10. Ele apresenta o detalhe das fontes de captação do Pan-Americano no final do ano passado e ao final do trimestre. A queda no estoque das captações de 12.250 bilhões para 11,6 bilhões está alinhada à diminuição da necessidade de recursos para financiar as operações de crédito e da suficiência do volume de caixa fornecido pelos controladores a partir de meados do trimestre. Uma das prioridades da administração ao longo do ano é diminuir o custo dessas captações, substituindo fontes mais caras por fontes mais baratas de recursos. O slide seguinte mostra a evolução do patrimônio líquido e do índice de Basileia. O patrimônio líquido consolidado apresentou significativo crescimento no período, de 19,1 milhões no final do ano passado para 1,4 bilhão no final do trimestre, em função principalmente do aporte de recursos realizado em 31 de janeiro pelo então acionista controlador do banco de 1,3 bilhão de reais e do resultado acumulado no trimestre de 76,1 milhões. O patrimônio de referência chegou a 1,9 bilhão de reais, frente a uma exigência de capital regulatório de 1,6 bilhão, incluindo aí tanto os números do patrimônio de referência exigido quanto da parcela de capital necessária para fazer frente às operações não classificadas na carteira de banking expostas a risco de taxa de juros pré, o que resultou, no final, com uma margem de capital de 261 milhões no final do trimestre, ante a uma insuficiência de quase 2,7 bilhões no final do ano passado. É importante destacar que no final do primeiro trimestre desse ano, o Banco Pan-Americano atendia a todos os limites operacionais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Aqui encerramos nossas considerações sobre a apresentação e abrimos espaço para as perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Renan, da Contrarian.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. A primeira delas é que, pelo que eu entendi, vocês republicaram o resultado de 31 de dezembro em FRS. E entre o resultado do banco e do consolidado tem uma diferença de 500 milhões de reais. Eu queria entender melhor por quê e se isso se mantém agora no primeiro trimestre. Essa é a primeira pergunta.
Renan, quem está falando é o Paulo Henrique. Respondendo a tua pergunta, não houve uma diferença tão grande no resultado. Nós podemos perceber essa diferença no patrimônio líquido do banco, principalmente em função do critério do IFRS, que estabelece que o resultado das sessões, que em BR Gap pode ser apropriado na data da sessão, precisa ser diferido ao longo do tempo. Esse foi o principal elemento de variação no patrimônio líquido da instituição na divulgação no padrão internacional. Lembrando que logo após a data de referência de 31/12, o então acionista controlador fez um aporte de recursos de 1,3 bilhão, que foi suficiente para recompor o patrimônio do banco.
Tá, então esse patrimônio de 1,395 é o consolidado.
É o consolidado.
Sim.
Certo.
Em BR Gap.
Tá. E em FRS você já tem uma previsão de quanto vai ser?
A exigência legal no mercado brasileiro é que nós façamos a divulgação em FRS apenas uma vez por ano. É assim que a gente vai fazer, só no fechamento do ano.
Tá, tá bom. A outra pergunta é em relação a se vocês têm alguma previsão de aumento de capital ou oferta de ações para aumentar o patrimônio.
Por enquanto não, Ana. Nós estamos avaliando, mas por enquanto não tem nada endereçado nesse contexto.
Tá. E a minha última pergunta é, vocês já falaram que houve várias mudanças nos critérios de crédito, critérios mais restritos e tudo. A minha dúvida é se a carteira atual, se vocês consideram essa base limpa ou se vocês veem algum carregamento de inadimplência para os próximos trimestres.
Nós consideramos a carteira atual tendo ainda reflexos das decisões e das gestões anteriores. Os novos modelos do banco começaram a ser implementados a partir de dezembro, portanto, produzindo nova carteira a partir de janeiro. É essa carteira nova que a gente espera que tenha uma dinâmica de provisão e perda alinhada à dinâmica do mercado nacional, ou seja, bem mais baixa do que a que a gente consegue depreender do balanço atual.
Ótimo, então. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Wesley Okada, de Goldman Sachs.
Alô, bom dia a todos. Pegando um gancho na pergunta anterior com relação ao provisionamento, olhando o PDD sobre a carteira média, a gente vê que no consolidado ele deu um ratio de 3,3%. Normalizado, quanto que a gente pode esperar desse número? E depois eu tenho uma segunda pergunta.
Wesley, a gente precisa continuar a monitorar essa nova carteira que está sendo gerada para que a gente possa fornecer esse número. O que a gente tem refletido ainda no balanço é um número bem mais alto do que a gente espera que seja produzido a partir de janeiro. E principalmente agora, a partir de maio, quando nós já fizemos uma segunda atualização dos modelos, que agora estão bem mais alinhados à melhor prática de mercado.
Entendi. Mas esse 3,3% de provisionamento sobre a carteira, ele reflete uma carteira muito pior, ou seja, vocês veem uma melhora considerável nesse ratio ou esse número é ligeiramente menor? Só para ter mais ou menos uma ideia, olhando para frente, de qual que é o número normalizado.
nossa expectativa é que haja, que os novos modelos tenham uma capacidade preditiva bem melhor e que isso se reflita na provisão. Mas é uma, a dinâmica que vai produzir esse novo número de provisão vai ser um balanço entre o que existe hoje dentro do banco e o que, em relação ao passado, e o que nós estamos produzindo. Ações de cobrança e revisão dos modelos de concessão de crédito devem provocar um efeito positivo na provisão do banco. Não tenho como te dizer exatamente a partir de quando você vai conseguir perceber isso no balanço.
Entendi. E minha segunda pergunta é com relação com o acordo com a Caixa de cessão de crédito. Essa cessão para a Caixa, ela vai ser feita com ou sem cobrigação?
A cessão com a Caixa, ela pode ser feita tanto com cobrigação como sem cobrigação. O acordo que a gente tem, ele trata de uma cessão sem cobrigação.
Entendi. Está ótimo, muito obrigado.
Novamente, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alessandro Arlan, do Banco da América.
Oi, bom dia a todos. Eu entrei um pouco atrasado no conference call, mas eu tenho uma pergunta sobre a dívida que vocês têm, se existe algum gatilho de vencimento antecipado em alguma dívida local ou então na dívida internacional que vocês têm, fruto agora da aprovação do novo controlador do banco, e se isso realmente vai implicar na linguagem dessas dívidas algum vencimento antecipado agora.
Alessandro, aqui é o Willi falando. Nos bonds, nas notas que a gente tem emitidas no exterior, a gente tem dois tipos de dívida. A gente tem dívida sênior e dívida subordinada. Nas duas emissões de dívida sênior, uma de 200 milhões de dólares e outra de 300 milhões de dólares, com vencimento em 2012 e 2015, existe uma cláusula de vencimento o dono do bond, ele tem o direito, ele tem a opção de vender antecipadamente em caso de mudança de controle. Então, o que deve acontecer é que, sendo concluída a transferência do controle, a gente tem que fazer um aviso aos detentores dessas duas emissões para que eles exerçam ou não esse direito de venda antecipada dos bonds. Esse direito de venda antecipada é o valor do par, né, é o valor de face, é 100%. Como essas notas estão próximas ou acima, é possível que a adesão, enfim, a gente não sabe o que vai ser a adesão dessa oferta.
Tá, ok, mas no entendimento jurídico de vocês, existe esse gatilho nesses dois bonds, porque teve muita discussão no mercado se a linguagem do bond indenture, se você tinha esse put de mudança de controle, mas no entendimento jurídico de vocês, então, existe isso e essa opção dos bondholders, quer dizer, existe, né?
Existe nessas duas emissões, na dívida subordinada não existe.
Tá ótimo, obrigado.
Novamente, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz Acar Pedro para as considerações finais.
Bem, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e esperamos estar aqui reunidos aí para a divulgação do próximo trimestre. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan-Americano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.